Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra.
De volta às raízes. Comentário do livro de Rute em áudio, versículo por versículo. Com Luiz Saião.
Vamos continuar na nossa trajetória estudando o livro de Rute. Sim, este pequeno livro do Antigo Testamento, versículo por versículo, neste projeto de Volta às Raízes. Nós caminhamos aí até o versículo 2 do capítulo 4 e agora vamos chegar aos próximos textos que aparecem no versículo 3 e no versículo 4. Interessante ver o que nós encontramos no texto bíblico. Depois da conversa inicial, Boaz ali com os líderes da cidade, você pode imaginar o cenário, eles estão se sentando ali para resolver a questão. Nós vamos ter um momento de ordem jurídica acontecendo aqui no início do capítulo 4 de Rute. Nós vamos ver o texto que diz: depois ele disse, Boaz disse ao resgatador, Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. E diz o texto, finalmente, ele respondeu, eu a resgatarei. Quando nós chegamos aqui no verso 3, a gente pode imaginar aqui um certo clima de formalidade que toma conta da situação e vamos tentar entender o que está de fato acontecendo. Boaz vai falar com o Goel, né? Esta palavra tão importante, que é esse parente resgatador, redentor, que tinha o privilégio barra a responsabilidade de tratar da questão da herança e que envolvia também a situação tanto de Noemi como de Rute. E ele então apresenta a história aqui, Boaz vai falar dizendo que Noemi, que voltou de Moab, é interessante a ênfase em reforçar a palavra Moab, que aparece aqui mais uma vez e ela vai ter aí outros momentos de importância, inclusive intencional, do autor, que acaba repetindo o termo tantas vezes, e diz o texto, ela está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. E é interessante, o texto vai falar de que ela está vendendo, boa parte das traduções trazem a expressão aí nessa forma de gerúndio, ainda que o texto no original hebraico tenha uma forma de perfeito. Mas aqui o perfeito de fato está descrevendo uma ação que está tendo curso, portanto a tradução é legítima dessa maneira e o texto vai prosseguir falando dessa porção de terra, desse pedaço de terra que está sendo discutido aqui em relação à questão da herança que tinha sido deixada. E o que muito possivelmente está em vista no cenário aqui? Noemi e o seu marido Elimeleque tinham imigrado para a terra de Moabe por causa da circunstância da seca, da dificuldade, da fome que eles estavam passando, e as indicações mais prováveis é que eles tivessem vendido o pedaço de terra que pertencia a eles. E aqui você vai lembrar que tem toda uma disposição da lei de impedir que uma pessoa caísse na pobreza de maneira, vamos dizer, avassaladora, destruidora. Todo mundo tinha o seu pedaço de terra e esse pedaço de terra estava ligado ao clã, à família, e poderia, portanto, ser resgatado. E é muito possível, sendo ela mulher, agora de volta, que ela só pudesse de fato ter acesso a essa terra que tinha sido vendida a outra pessoa. E ela poderia ter acesso no sentido de resgatar de volta. E no caso, como o tipo de sociedade que nós temos aqui é de preponderância masculina, e que por isso o casamento seria fundamental para que pudesse acontecer essa redenção. No caso dela ser casada outra vez, recasar, então o seu marido, aquele que entrasse no processo, teria o direito legal de ter acesso a esse pedaço de terra que está na mão de um comprador, da família de um comprador aí, que teve o direito do uso da terra enquanto a família esteve lá naquele momento difícil em Moab. Então a gente entende bem o cenário e, portanto, a situação de solução jurídica vai tendo seus contornos apresentados aqui, e Boaz vai dizer isso para o resgatador, que, como nós dissemos, por razões que envolve a intenção do autor, tem aí a sua pessoa numa situação de total anonimato. Não aparece o seu nome, nenhuma referência mais específica. E, claro, como tudo está ligado com o marido de Noemi, que havia morrido, aqui aparece claramente o pedaço de terra que era do nosso irmão Elimeleque. Então, Boaz prossegue e vai dizer com clareza que ele pensou em apresentar o assunto agora na presença dos líderes do povo, já que isso envolve a situação de decisão legal, né? Algumas traduções, inclusive, como tentando resgatar o pano de fundo do que acontece aqui no verso 4, há traduções que dizem algo do tipo: olha, eu estou legalmente trazendo esta informação para você, já que o cenário tem todo esse contorno jurídico. E então ele prossegue e diz que ele está sugerindo, dizendo a ele que ele deve adquirir a propriedade, deve exercer o direito que está nas suas mãos de adquirir o terreno. E logo Boaz, vamos dizer, coloca as cartas na mesa. E aqui é interessante do jeito que o texto é construído, porque a gente fica numa situação entre três realidades que estão paralelas. Você vê que o texto está dizendo que o que acontece no cenário humano, da vida das pessoas, tem a ação divina por trás, apesar das tragédias e dificuldades que aconteceram aqui. Ao mesmo tempo, o texto constrói essa história romântica de relacionamento, de proximidade entre Ruth e Boaz, e a gente está acompanhando e está esperando um cenário, uma definição do que acontecerá nessa situação. E, enquanto isso, toda a questão jurídica, toda a documentação, a questão da propriedade, do valor, dos aspectos que envolvem segurança, herança, estão todos entremeados com os discursos do coração humano, da ação divina e das leis que exercem aí as diretrizes sobre a vida humana. É muito interessante prestar atenção a esse aspecto e ver como a realidade, a maneira como a Bíblia descreve a ação de Deus na vida das pessoas, passa, vamos dizer, por aquilo que chamamos o aspecto mais vivencial, real, prático, do cotidiano. Por isso que esse livro é tão valioso e importante para mostrar a realidade divina na nossa própria vida. Boaz então vai prosseguir e vai dizer para ele: olha, se o senhor quiser resgatar a propriedade, pode resgatá-la, exerça o seu direito e, caso contrário, ainda que algumas versões possam aí trazer uma tradução diferente por causa de um pequeno probleminha de manuscrito com algumas variações, mas parece que é o sentido preferido olhando toda a ligação entre as diversas orações do texto. Caso contrário, se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Então a gente chega num clímax quando tudo aquilo que aconteceu, toda a história de tragédia, de luta, de dificuldade que machucou o coração de Noemi, machucou a vida de Noemi e de Ruth e fez com que a gente sofresse juntamente com elas nessa trajetória toda, passa por uma esperança crescente diante dos relatos que aparecem, especialmente no capítulo 2 e 3, e agora a gente vai ver uma coisa que tira assim o chão, que coloca o nosso coração na boca, é que de repente um sujeito desconhecido, alguém que faz parte do cenário que nós não temos nem o nome, toda a situação, toda a decisão que envolve o coração de Ruth, de Boaz e a ação divina vão ficar na mão desse homem. Que coisa impressionante, a gente não sabe o que vai ouvir. E a gente quer ouvir a resposta de que o homem diga: olha, eu acho que é melhor você fazer isso, mas de repente, de uma maneira assustadora, direta, pesada, complicada, o verso 4 termina com a resposta do homem dizendo: eu a resgatarei. Eu não sei como ficou o semblante de Boaz naquele momento. O que passou pela sua cabeça? Eu não sei se Noemi e Ruth pediram, tiveram acesso, ficaram de longe ou tentaram algum contato com algum dos líderes da cidade. É provável que não, porque Boaz meio que o encontrou por acaso. A gente não tem todo o cenário, muitas coisas não são ditas, mas é impressionante a maneira de Deus agir. De repente, tudo aquilo que se constrói com uma expectativa extraordinária acaba afunilando na decisão de algo que parece completamente fortuito, que não estava no script, que a gente não entende porque entrou parecido com a vida da gente, mas nós vamos ver e observar que, apesar das aparências, apesar da tensão imediata, Deus está no controle da situação. E fique ligado, preste atenção, porque na sequência tem muita coisa valiosa, impressionante, impactante para a sua vida quando a gente analisa o livro de Ruth, versículo por versículo.
De volta às raízes. Comentário do livro de Ruth em áudio, versículo por versículo. Com Luiz Saião. Produção: André Castilho. Realização: Transmundial.